Olá, eu sou a Adri Figueiredo. Estou aqui para falar de amor, mas não de qualquer amor. Falo do amor de mãe. E este é o Estreia de Mãe. Mais do que falar de maternidade, quero compartilhar a essência do que me faz amar ser mãe e querer que o mundo todo ouça o meu maternar. Se você busca inspiração, este é o seu lugar. Episódio 28. Relato de parto. Antes de mais nada, o parto é o momento para o qual a gente mais se prepara quando está grávida. E é também aquele que a gente mais teme depois do bebê dentro da gente, onde o nosso maior desejo é ter um ultrassom acoplado à barriga o tempo todo, para se certificar que está tudo certo no forninho, como se o bebê fosse um bolo assando. Comigo foi bem assim. Eu contava os minutos entre um ultra e outro para saber como estavam meus bebês, cada um ao seu tempo. Fico imaginando antes, quando estes recursos não existiam, e como era uma incógnita para as mulheres esta espera. Bom mesmo é ter a oportunidade de recursos e informações cada vez mais em tempo real. Só é triste não estarem ainda disponíveis a todas. Mas este é um tema para um outro episódio. Vamos ao que interessa. Eu não tenho um relato de parto. O que eu tenho são minhas memórias. Antes mesmo de pensar em ter filhos, quando eu via algo relacionado à gravidez, eu logo pensava no parto. E sempre tinha em mim o pensamento de que optaria por uma cesárea programada, como se esta fosse só uma questão de escolha. Naquela época, eu não sabia muito do assunto e não estava ainda envolvida de fato no tema. Apenas tecia minha opinião a respeito do assunto, baseada pura e simplesmente no meu pouco conhecimento prévio. E quando eu de fato comecei a pensar no assunto e me vi grávida, o parto, a princípio, era algo distante e, ainda que inevitável, eu contava com um certo tempo para me preparar. As primeiras consultas foram de muitas descobertas e o parto ainda não havia sido mencionado. Na verdade, eu ainda temia o assunto e pairava na minha cabeça a ideia da cesariana programada, que, ao meu ver, seria o melhor dos mundos. Mas nessa altura, eu não tinha coragem de externalizar meus pensamentos da mesma forma que antes, pois eu estava grávida e os primeiros medos de julgamentos já existiam. Eu comecei a ler sobre o assunto e a me inteirar melhor sobre as muitas possibilidades existentes. E avaliando cada uma delas, comecei a mudar dentro de mim meus conceitos e teorias. Não tive acesso a parto humanizado como vemos hoje. E ainda que fosse uma opção para algumas mulheres, infelizmente, ainda não está acessível a todas. Mas eu pude vislumbrar para mim muitas opções disponíveis naquele momento. Comecei a pensar diferente e deixei para trás a ideia da cesárea programada. E pensei no tempo certo de nascer. Resolvi esperar a hora que meu filho escolhesse para chegar. E fosse como fosse, eu o receberia da forma que viesse. Cada mulher tem sua fisiologia. E para cada uma, há uma maneira de lidar com a dor e com as possíveis adversidades. Eu sabia dos riscos que ocorria em quaisquer circunstâncias e esperei o meu momento de coração e mente abertos. De fato, a via de parto não é algo que pode ser escolhida, mas definitivamente é possível conhecer cada uma das opções existentes e se preparar para viver essa escolha. Eu decidi esperar um sinal. Fosse como fosse, eu queria sentir que era a hora chegada. Poderia ser a bolsa estourando, uma contração mais ritmada, uma dilatação iniciada, qualquer coisa. Mas comigo, nada disso aconteceu. Nem um sinal. Acompanhava diariamente os batimentos do meu bebê e a evolução do parto. E nada. Quando chegamos na 40ª semana, em comum acordo com minha ginecologista, eu resolvi fazer a indução do parto, para entender um sinal do meu pequeno. E assim fizemos. Para quem não sabe, a indução do trabalho de parto consiste em iniciar o processo de forma artificial. Geralmente, o trabalho de parto é induzido por meio da administração de ocitocina, um medicamento que faz com que o útero se contraia com maior frequência e força. A ocitocina administrada é idêntica à natural, produzida pela hipófise. Ela é administrada por via intravenosa com uma bomba de infusão para que a quantidade do medicamento possa ser controlada com precisão. Existem inúmeras definições disponíveis na internet sobre o assunto. Esta foi elaborada pela médica doutora Julie Montenhauer, que é médica do Hospital da Criança da Filadélfia. E está no site msdmanuals.com, que é um conjunto de informações médicas elaboradas por diversos profissionais da saúde com o propósito de reunir informações tanto para a população quanto para a sociedade médica científica. Desta forma, já com 40 semanas de gestação completas e sem nenhum sinal de que meu bebê estava a caminho, resolvi induzir o parto. Eu estava preparada para recebê-lo da forma que viesse. Já não me importava mais com a via. Permaneci por horas na sala de pré-parto, recebendo a medicação e tendo o acompanhamento da minha médica e do hospital. E simplesmente nada acontecia. A dilatação máxima alcançada foi de 0,5 centímetro. Não sei dizer o que é a dor de uma contração, muito menos o que é a pressão do útero para que o bebê busque o seu caminho. Resolvi induzir o parto porque meu menino tinha 3 voltas de cordão no pescoço, o que não invalidava um parto vaginal, mas me preocupava esperar em casa pelo momento certo e colocar em risco tanto a minha como a vida do meu filho. Tive medo. Se eu puder definir onde começa o medo da mãe, acho que para mim foi no momento em que vi o último ultra do meu bebê, com o cordão no pescoço. A gente sabe que sufocados eles não morrem, mesmo porque, dentro do útero, eles não respiram como nós. Mas a sensação de saber disso, quando o filho ainda não nasceu e sequer dá sinais de que quer sair do quentinho, é assustadora. Acho que é por isto que muitos profissionais não deixam as mães saberem dessa informação. Enfim, eu tentei por muito tempo, sem evolução nenhuma, e acabei optando por realizar uma cesárea, mesmo. Naquela altura, o coração do meu pequeno já estava bem cansadinho, e eu não tinha mais por que insistir. Nada me acontecia. Fui para a sala de parto me preparar para a cirurgia, que não é, definitivamente, a opção mais fácil, como muitos dizem ser. Uma cesariana é uma cirurgia de grande porte, e uma mulher que, juntamente com seu médico, opta por esta opção, de longe é menos guerreira ou forte do que as mães que conseguem realizar um parto natural. Qualquer via de nascimento é linda e demanda um esforço imenso da mãe. É uma decisão muito pessoal e há momentos em que não é só uma questão de escolha. Eu pude ver e sentir o meu parto em todos os momentos. Não temos vídeos nem registros do nascimento, por uma questão nossa, uma decisão que foi tomada antes dele nascer, mas foi mágico. O nascimento é, sem dúvida, o que há de mais sublime na criação. Meu menino era enorme, pesou 4,80 kg. Quase não acreditei, pois no último ultra ele pesava 3,1 kg e tinha sido feito há apenas uma semana. Eu vi e senti o quanto foi difícil para os médicos tirarem meu bebê do meu útero. Além de ser gordinho, as voltas do cordão estavam no pescoço, no tronco e nos pés, todo enrolado. Senti uma forte pressão quando ele finalmente saiu de mim. Ouvi seu primeiro choro, foi o momento mais incrível que eu já presenciei. E tive a certeza de ter feito a melhor escolha. Talvez, se eu tivesse esperado um pouco mais para ir para o hospital, se eu tivesse buscado assessoria ao parto humanizado, ou se tivesse insistido mais na indução, eu teria alcançado, ou talvez não, um monte de si naquele momento nem importavam mais. O fato é que meu filho nasceu e eu nasci mãe. Talvez o parto normal não fosse mesmo para mim. Pude me certificar na segunda gestação, onde meu caçulinha nasceu com 4,505 kg. Confesso que dele eu sequer tentei induzir, já que na gestação inteira ele pesou além da média e estava fora da posição correta. Eu não tenho um relato de parto, nem do primeiro, nem do segundo filho, mas como eu disse, tenho muitas memórias. Não me considero mais ou menos mãe por nenhum motivo. O meu parto ou os meus partos foram os melhores que eu pude ter. Não me julgo e nem me arrependo de nada. Tive meus medos e fui acolhida neles. Tive a presença do meu marido em ambos e ele me apoiou o tempo todo. Cada mãe conhece seus limites e decide se quer ou não superá-los. Não cabe a ninguém decidir isto por elas. É muito bom ver que cada vez mais o respeito e a empatia estão sendo incluídos na maternidade. E não digo maternidade hospital, digo na maternidade como um todo, mas há ainda um caminho muito longo a percorrer. E por aí, você teve relato de parto? Como estão as lembranças deste ou destes dias? Se você vive esta doce espera, se prepare também para o seu renascimento, pois por menos que pareça, no primeiro instante, a protagonista nessa história é você, mãe. Eu sou a Adri e este foi mais um episódio do podcast Estreia de Mãe, feito todinho de amor por compartilhar. Estou também no Instagram com o perfil Estreia de Mãe, que de tanto refletir o meu maternar, virou livro. Se gostou, curte e compartilha. Semana que vem, tem mais!